A votação da reforma tributária foi encerrada recentemente e foi promulgada pelo Congresso Nacional nesta quarta-feira. Para sabermos mais como ficou o texto final, vamos ouvir uma das pessoas que mais acompanhou de perto as votações e os debates do tema no Congresso Nacional, o vice-presidente da CACB, Anderson Cardoso. Que avaliação o senhor faz do texto final da reforma tributária?
É um momento histórico. Nós conseguimos, depois de décadas de debate, aprovar um texto que aprimora o sistema tributário brasileiro, simplificando, tirando a complexidade do sistema e instituindo no Brasil um imposto sobre valor agregado, um IVA, semelhante a diversas outras nações desenvolvidas. O desafio que nós temos pela frente é assegurar que esse texto constitucional se mantenha e assegure essas garantias de fato na regulamentação da proposta da emenda à Constituição número 45, que foi promulgada pelo Congresso Nacional. É uma grande vitória, um grande avanço, um debate amplo que envolveu duas votações na Câmara dos Deputados, com ampla participação da sociedade civil, apresentando os seus pleitos, uma votação no Senado Federal. É um amadurecimento da nossa sociedade na discussão do nosso sistema tributário no Brasil.
Anderson Cardoso, vice-presidente da CACB. O que ficou para ser votado agora em 2024?
Nós temos mais de 70 itens dentro deste texto constitucional que é modificado. O sistema brasileiro tem uma particularidade, que é a ampla disposição no texto constitucional de aspectos tributários. Então, esse fator leva a nós termos a necessidade de, em uma reforma mais ampla, promover uma alteração da Constituição. Essa proposta de emenda à Constituição que foi promulgada agora traz, como referi, mais de 70 referências à disciplina por normas complementares. O que são isso? São leis complementares que exigem um quórum diferenciado no Congresso Nacional para sua aprovação e que passam a ser debatidas. Vou dar um exemplo aos ouvintes. Quando a gente fala da não cumulatividade, né, a possibilidade do abatimento do que foi pago a título do tributo na etapa anterior da cadeia, a Constituição, ela assegura, e hoje já, a possibilidade de uma não cumulatividade ampla. Mas o texto constitucional remete à lei complementar a disciplina sobre esta não cumulatividade. Foi justamente esta lei complementar que estabeleceu uma série de restrições no sistema atual. No novo sistema ocorre algo muito semelhante. A Constituição, mais uma vez, assegura um crédito amplo e restrito, no entanto, remete à lei complementar à disciplina. Então vejam a importância do acompanhamento destas normas. Essas normas assegurarão se de fato nós teremos avanços com a reforma tributária ou não. Então, mais uma vez, a sociedade civil, que se manifestou tanto, foi tão ativa no debate da PEC, né, da proposta de emenda à Constituição, faz também necessária sua presença agora no debate de 2024 em relação à disciplina desses textos, né, desses pontos, dessas regras constitucionais que serão tratadas em lei complementar.
Essas votações devem começar no primeiro semestre de 2024?
Exato. A previsão do presidente Arthur Lira é que o primeiro semestre seja tomado por essas discussões. O grande objetivo do Congresso Nacional é fechar toda essa discussão envolvendo lei complementar. E aqui, lembrando aos ouvintes, nós não temos mais a necessidade da ida e volta, né? Não são aprovações em dois turnos do mesmo texto em ambas as casas. Nós temos uma votação na Câmara e uma votação no Senado Federal. Então, uma perspectiva, sim, de nós termos essa votação finalizada dentro do primeiro semestre de 2024, destacando mais uma vez a importância da participação de toda a sociedade civil organizada nesse debate, dada a relevância dos seus impactos para todos nós, cidadãos, que seremos afetados, sem dúvida alguma, direto ou indiretamente por essa reforma.
E quando que o cidadão e as empresas vão notar os benefícios da reforma tributária?
Excelente pergunta. Nós temos um tempo de transição ainda pela frente a ser transcorrido. Fechamos agora uma reforma importante, que é a reforma sobre consumo. Isso é importante destacar aos ouvintes. Não estamos tratando aqui, por exemplo, da reforma sobre a renda ou reforma sobre a folha de salários, né? Reforma sobre consumo. Ou seja, estamos tratando de tributos como ICMS, ISSQN, IPI, né? PIS e COFINS. Esses tributos, eles têm um tempo ainda até 2033 de modificações por se tratar de um período de transição para nós contribuintes. Depois, as regras ainda têm um período de transição entre as fazendas, né? Estados, União e municípios. Para nós, veremos uma instituição de um adicional aos tributos que recolhemos hoje de 1% lá em 2026. Esse será o primeiro impacto. Esse tributo ele poderá ser compensado de PIS e COFINS, então é um tributo adicional, mas que tem a possibilidade de compensação, inclusive a restituição se não houver tributo a pagar, né? PIS ou COFINS. A partir de 2027, PIS e COFINS, que são contribuições federais, elas são extintas e passa-se a instituir a nova contribuição sobre bens e serviços, que já é parte do novo IVA de competência da União. E uma parte pequena ainda, que é 0,1%, continua sendo cobrado a título de IBS, que é um tributo também sobre valor agregado de competência de estados e municípios, que substituirá o ICMS e o ISSQN. Mas essa substituição, o ICMS e o ISSQN, ICMS de competência dos estados e ISS de competência dos municípios, ele só começa a ser reduzido lá em 2029. Ele começa numa proporção de 10% ao ano, ele é reduzido e essa proporção é ocupada pelo IBS, até que em 2033, tá, nós temos então um ciclo fechado com a extinção do PIS e da COFINS. Esse é o ciclo para nós. Então, resumindo, 2026 nós começamos com o adicional, 2027 é instituído a CBS, em 2033 é instituído plenamente, né, o IBS, substituindo extintos, portanto, ICMS e ISSQN. É uma transição, contando de hoje, né, 10 anos, mas contando da instituição do novo tributo, 2026, estamos muito próximos, né? Então, mais uma vez, a importância de participarmos desse debate para que essa transição se dê em nosso benefício, em benefício da sociedade. E é isso que a CACB tem feito junto ao Congresso Nacional.
Este foi o vice-presidente da CACB, Anderson Cardoso, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.